Então, muito boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa audição, que é a última que estamos a fazer no âmbito de um conjunto alargado de audições que estamos a realizar com diversos agentes desportivos, no âmbito de duas sessões na especialidade, quer do problema da violência do desporto, quer dos treinadores de desporto. Vocês, se calhar, estão mais interessados na violência do desporto. Temos tido várias... porque é também o diploma mais complexo do ponto de vista legal e aquele que mais interseção tem com os diversos agentes desportivos. E queria agradecer a vossa presença e dizer que também valorizamos o papel dos adeptos e é por isso que também vos chamámos, precisamente para darem as vossas perspectivas. No momento em que estamos a entrar na fase final deste processo, realizámos duas audições públicas, sobre estes diplomas e sobre a violência do desporto, ano passado, o colóquio que fizemos. Depois ouvimos, recolhemos os contributos escritos por várias entidades, como foi o vosso caso, e agora que já são conhecidas as propostas de alteração de todos os agentes desportivos ou daqueles que participaram neste processo, também acho que seria interessante, achamos nós, que seria interessante ouvir-vos de viva voz com aquilo que acham que devem ser prioridades do ponto de vista das alterações que devem ser verificadas legalmente, sempre com dois pressupostos. Primeiro, serão os grupos parlamentares que agora na fase seguinte vão apresentar as propostas de alteração específicas e segundo, que sabemos que nem sempre a lei é geral, é abstrata, nem sempre podemos corresponder às expectativas de todos, que todos os agentes esportivos tenham, mas é na base do equilíbrio que devemos fazer o melhor possível para melhorar aquilo que é a segurança nos espetáculos desportivos e a confiança que as pessoas têm, e nomeadamente os adeptos, porque são os adeptos a verdadeira razão de ser do desporto, do futebol, como de outras modalidades, porque são eles que dão vida às instituições e aos espetáculos desportivos. Queria dizer-vos que esta audição está a ser gravada, para ser disponibilizada para os outros grupos parlamentares. Estão representados grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, estão nas comissões de inquérito e são grupos mais pequenos, é difícil estar em todas as audições, mas depois acompanharão naturalmente aquilo que foram o testemunho que vocês deixaram. Dizer que da parte do PSD está o Sr. Deputado Joel Sá e o Sr. Deputado Leonel Costa, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista está o Deputado Hugo Carvalho e o Sr. Deputado António Cardoso. Este modelo de audições fazemos de maneira diferente. Primeiro colocamos os grupos parlamentares a fazer uma intervenção inicial, depois damos a palavra às entidades visitantes e depois no final fazemos mais uma ronda. Portanto, acho que há tempo suficiente para poderem partilhar as vossas opiniões. Eu passava a palavra então aqui ao grupo parlamentar do PSL, o deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os Srs. Deputados e, naturalmente, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto e Diretivo Ultras 21. Agradecê-los a vossa presença e o vosso contributo, que é extremamente importante. Estamos aqui a fazer várias audições para tentarmos alterar a lei, temos uma lei que seja uma boa lei, que seja execuível, que na prática se possa cumprir, porque temos leis muito utópicas que depois na realidade não haja cumprimento, não é esse o nosso objetivo. Portanto, era que nos ajudem a criar aqui uma lei que seja efetiva e que se possa cumprir. Portanto, é bastante abrangente aquilo que está aqui. Naturalmente temos a parte da sociedade física dos treinadores do desportivo, penso que essa não é muito a vossa envolvência. Mais na parte do adepto, eu tinha aqui três questões essenciais para vos colocar, já recebemos muitos contributos, que se prendem, em primeiro lugar, com a organização dos adeptos no estádio. Sei que representam dois tipos de adeptos diferentes, os das claques e não claques, segundo o que eu percebo mais ou menos, não é? No fundo, pronto, mas para a ideia que tenho, se estiver equivocado, para me explicar melhor. Nós já ouvimos aqui quem defenda que a parte das claques deve ter cadeiras e que não deve ter cadeiras. Portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente se os estádios devem estar dotados na parte dos grupos organizados adeptos, se devem estar dotados das cadeiras ou não, qual é o vosso ponto de vista, se isso é benéfico ou não é benéfico. Já tivemos aqui posições contraditórias, uns que defendem e outros que são contra. Portanto, o vosso contributo, mas são adeptos que estão nos estádios com permanência, que nos dê o vosso contributo e a vossa opinião aqui e o porquê de cada um delas. Outra questão que também aqui encontramos divergências é o consumo de álcool, de baixo teor alcoólico nas instalações desportivas. As autoridades são totalmente contra, que querem fora, os clubes defendem que deve ser dentro, mas depois há aqui a questão se as pessoas não consomem muito mais fora e já quando vão para o estádio já já vão mais um bocadinho bem dispostos. Se resolveria isso abrindo esse consumo no espaço esportivo, portanto, a vossa opinião aqui também era extremamente importante relativamente a esta situação. E depois temos outra situação que, muito por vezes, temos adeptos que se excedem, estão inibidos, ficam inibidos de poder entrar nas instalações esportivas, mas na prática isso continua a acontecer. O que é que vocês... deve ser obrigatório que a hora do jogo devem estar num posto ou numa esquadra da GNR ou da PSP? Como é que vocês acham que se pode resolver aqui a situação para que quem efetivamente infringiu, não cumpriu, seja punido? E como é que deve ser feito? Porque se esse adepto que se excedeu não estiver no estádio, pronto, à partida não irá causar mais desacatos ou desuros nesse sentido. Portanto, era basicamente estas três questões que eu gostava de resolver, e mais algum contributo que entendam importante aquilo que são as propostas em cima da mesa. Eu sei que vocês estão mais vocacionados para... Mais vocações não, a essência é mais no futebol, mas não sei se nas outras modalidades de pavilhão, qual é a vossa opinião também relativamente à organização dos adeptos nesses mesmos recintos, não é? Porque a lei neste momento é muito restritiva. Se fosse a aplicar, não tínhamos instalações esportivas em que cumprissem a lei, e portanto como é que acham que também que deve ser organizada aqui os adeptos, principalmente nos pavilhões, no basquetebol, no handball, no hockey patins e essas modalidades. Portanto, ter esses contributos que vos solicitava, agradecia desde já a vossa presença e os contributos que possam dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, saudar a vossa presença e agradecer a vossa disponibilidade para participar nesta audição, que vem na sequência de várias que temos promovido e o qual o Partido Socialista destaca e valoriza todos os contributos que nos fazem chegar, e mais de quem está efetivamente junto dos verdadeiros problemas do desporto português. Apesar de reconhecer que as alterações legislativas e a prestação vão melhorar significativamente a segurança na realização dos espetáculos esportivos, o Partido Socialista e esta Comissão, naturalmente, quer ir mais longe e quer dar execuibilidade e quer tornar aplicável a norma, o decreto, a lei que daqui sair, depois devidamente receber todos os contributos. Porque esses contributos entendemos que devem servir para reforçar de forma implacável o combate à violência do desporto, promovendo medidas que possam, portanto, garantir segurança, tolerância nos espetáculos esportivos, quer a nível de competição, quer a nível de treino, ou até em festejos de conquistas de títulos ou troféus. Não podemos, de forma alguma, aceitar que o desporto possa conviver com a violência, com o racismo, com a xenofobia, ou com qualquer espécie de intolerância nas manifestações esportivas, sob pena estarmos a subverter os verdadeiros valores do desporto. Após vários debates, como disse, vivamente participados pelo movimento desportivo, nós chegamos a um ponto em que nos encontramos numa fase decisiva, ao qual, para os jogos de natureza profissional e competições desportivas consideradas de risco elevado, a lei praticamente dá resposta plena, com ligeiras correções, mas dá resposta. Todavia, vou pegar nos vossos contributos e começo pela Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, que coloca resumidamente duas questões. A primeira é a questão de pôr alguma relutância na obrigação da Associação dos Goas para ter acesso a apoios de clubes esportivos. Será que não será fundamental que sejam identificados e que haja uma melhor aproximação através da Associação devidamente registada? Também consideram que as zonas, e chamamos de EAPA, que é a Zona Especial de Acesso e Permanência de Adeptos, consideram que é um enclausuramento dos adeptos. Não consideram isso exagerado? Acho que não haverá aqui, haverá outra forma de conseguirmos supervisionar multidões, massas de adeptos, números de milhares. Não temos, provavelmente, outro meio, mas gostaria que comentasse essa posição. Quanto ao Diretivo Ultras 21, apresentou muitas propostas. Algumas delas visam melhor esclarecimento da questão de, depois de impedimento de venda de ingressos no espetáculo, no espetáculo seguinte, quando a autoridade, o comando da geral da GNR ou o diretor nacional da PSP assim o determine, precisa de melhor esclarecimento e, portanto, nós concordamos com isso. O texto poderá ali sofrer alguma correção. Depois sugerem, mas eu penso que isso é ultrapassável no regulamento, sugerem que os adeptos que chegam 2 horas antes do espetáculo se iniciar devem ter o direito de ser acomodados devidamente até à hora do início do jogo. Portanto, será uma medida que é bom sensibilizar, mas que os regulamentos dos próprios clubes devem preocupar-se com isso. Também a presença da Autoridade de Prevenção contra a Violência do Desporto na vigilância das condições sanitárias dos campos, acho que, portanto, todos competem colaborar, o clube, os adeptos, as instituições de fiscalização devem vigiar, porque não, nos tempos de hoje não faz sentido de estarmos no espaço desportivo e não termos o mínimo de higiene para podermos socorrer. Porém, tem duas coisas que nós, Partido Socialista, não percebemos. Quando dizem que a ostentação ou envergamento de qualquer utensílio petrecho que oculte particularmente ou totalmente o rosto é contra a Constituição da República Portuguesa, é anticonstitucional. Nos parece que isto é... entendemos nós, não estando aqui a discutir o texto jurídico ou constitucional, mas entendemos que terá que haver aqui uma maneira das pessoas entrarem abertas num espaço que, embora seja público, de acesso público, mas provavelmente sujeito a uma disciplina, e que isso venha ao encontro de nós conseguirmos manter as melhores condições de segurança e de supervisionamento. Entretanto, depois também adiantam um conjunto de medidas às forças de segurança. Em caso de uso excessivo de outros profissionais dos meios de repressão, ou que sejam repressivas para os adeptos, que também sejam usados. Portanto, isso faz parte da lei geral e, portanto, queria com isto dizer que estes dois pontos que se atreveram a colocar, o 16A e o 16B, portanto, dão portanto, sinal de que estão interessados. Portanto, resumindo, a questão que coloco por último é: a segurança nos espetáculos esportivos, ou melhor, a definição do risco elevado dos espetáculos esportivos, entendemos nós que deve ser da competência da Autoridade de Prevenção contra a Violência do Desporto, ouvida a Federação da Modalidade e, naturalmente, acompanhado pelo parecer da Autoridade. Gostava que me comentassem isto, porque para nós é muito importante, não para os jogos das competições profissionais, mas sim para os jogos em que se tem que definir o risco elevado. E, portanto, quem é que vai definir? Na lei, neste momento, é decretado as condições de risco elevado. Nós entendemos que não pode ser por decreto dizer que é uma meia-final de badminton, é uma meia-final de competição europeia. Não, não deve ser por decreto, mas deve ser, sim, por uma entidade que esteja próxima, que esteja no terreno e que possa ouvir as partes envolvidas. Obrigado.
Muito obrigado. E agora passava a palavra então ao Filipe Ribeiro, da Associação Diretiva Ultras 21.
Então, boa tarde. Começando tanto para as questões do Sr. Deputado, em relação, portanto, à questão das cadeiras que falou, e falou bem também, porque há cadeiras em recintos esportivos fechados, pavilhão, e pronto, nos estádios, a nossa ideia é que é bastante favorável para os adeptos, pelo menos o tipo de adeptos que nós representamos, o Movimento Ultra, que é o adepto que assiste aos jogos sempre em pé, portanto não tem por hábito estar sentado. Portanto, para nós, e também foi já há algum tempo que temos focado isso, as cadeiras sem a base das costas para nós seria muito melhor, até para o próprio ultra, o adepto que está em pé, para a própria, se calhar, segurança, porque são cadeiras que estão estão fixas à bancada e muito dificilmente são possível de arremessar, para além da facilidade e das vezes poupar quedas e gente que se magoa precisamente por um golo, por um momento mais exaltação e cria também ali uma barreira, às vezes que os adeptos também se acabam por aleijar nas cadeiras. Isso, no nosso haver, as cadeiras determinadas zonas do estádio que sejam delimitadas para os adeptos, acho que não tem qualquer problema a nível de estádio, porque eu viajo por maior parte dos estádios na Europa e todos, quer dizer, uma grande parte na zona dos adeptos visitantes já usa perfeitamente isso e até algumas nas zonas das claques dos próprios clubes. Portanto, em relação às cadeiras, acho que é uma coisa mínima, mas é que se pode-se dar um grande avanço se a lei assim o entender. Tinha falado também aqui do consumo das bebidas alcoólicas. Como disseram, e sabe, a maior parte dos patrocinadores, tanto das Champions, das ligas, dos próprios clubes, são marcas de cerveja, neste caso. No resto da Europa também assista que, sem problema, se venda em Itália, alguns sítios vendem, em Espanha também. Portanto, muita gente já, depende da lei do país também, que já permite a bebida alcoólica, especificamente só se vê cerveja. Bem, portanto, com um grau um bocado mais abaixo daquele que é normal, mas também que não tenha assistido a grandes alterações de comportamento a nível de álcool dos adeptos por ter álcool no estádio. Portanto, como me referiu, quanto mais álcool tiver longe, mais a tendência é a pessoa, não é, procurar as bebidas mais fora do recinto e, portanto, também espalhar ali um bocado mais, dispersar mais os adeptos, neste caso. Também acho que para nós não é uma questão fundamental, não é? Não nos diz que o nosso objetivo é ir lá apoiar, mas pronto, é uma questão do adepto também ter um mínimo de condição, sem todo o lado. E cada vez mais os espetáculos estão mais modernos, que se consegue que as pessoas também tenham alguma condição, porque o preço também é elevado. Portanto, acho que não, nisso e noutras coisas que se possa evoluir, acho que teremos também a acompanhar o que está no resto da Europa. Tinha falado na proposta. A nível do álcool, não estou a ver grande problema de inibição, porque não há casos, grandes casos, que sujam e que tenham problema com o álcool. Há mais outro tipo de problemas, mais vocacionados com o uso da pirotecnia ou com outro tipo de violência, chamada de violência. Mas penso que não. Isso acho que as forças, e isso já está na lei, quando um indivíduo está notoriamente embriagado, acho que a polícia já tem por si a norma de retirá-lo. O controle, está a falar do controle, não estou. Não...
Sim, há adeptos que foram, entretanto, indivíduos que poderem entrar no estado por causar algum descobrimento, mas na prática eles continuam a entrar.
Eu não conheço. Eu tenho vários membros do diretivo, por exemplo, por uma final da taça, que ostentaram um fumo numa zona da mata. E pronto, estão proibidos durante 6 anos de estar. Não fizeram nada de mal, a meu ver. Mas noto que as pessoas cumprem. Não estou a ver necessidade para apenas, sei lá, de abrir um pote de fumo, que não é grande, não tem muito, não é muito ofensivo, ter uma pena de se ter que apresentar numa esquadra, ou penso que ainda não merece. Não merece valor ainda nesse termo, não sei outros termos que possam vir a outros casos, mas aí penso que não se adequa, porque como temos brigadas spotters que acompanham pelo menos os grupos organizados, falo do diretivo dos outros grupos que acompanham no Sporting, facilmente também são eles que fazem os autos geralmente e pronto, acompanham e conhecem os elementos das claques, portanto penso que não seja por aí.
Muito bem, muito obrigado. Passava então a palavra à Marta Gens. É assim? Gens. Marta Gens, da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto.
Obrigada. Desde já agradeço a possibilidade de também darmos o nosso contributo. Obviamente nós acreditamos que, como disseram aí bem, quem vive os problemas no terreno se calhar conhece-os melhor e consegue dar um ponto de vista que, por muito boa intenção de quem legisla tenha, se calhar não os conhece a fundo. Relativamente à primeira questão apresentada, com ou sem cadeiras? Sem cadeiras, claro, na zona para grupos organizados de adeptos. A Inglaterra é muito conhecida a chamada Safe Standing Area. A Liga também já começou a falar na possibilidade da existência das Safe Standing Areas em Portugal. Nós somos completamente a favor, pelo menos nas zonas onde, obviamente, os membros dos grupos organizados de adeptos veem o futebol de pé, ninguém vê o futebol sentado, e portanto para eles é um risco até para a sua integridade física o facto de haver cadeiras. Não sei se já alguma vez experimentaram colocarem-se em cima de uma cadeira de plástico, mas de facto é um bocadinho arriscado. O maior entusiasmo que o golo possa causar, e lá vamos nós por aí abaixo com uma festividade, não é suposto. Portanto, não é suposto os adeptos magoarem-se durante os jogos, seja de futebol, seja de handball. E ressalvo, a verdade é que nas modalidades, as modalidades têm ganho muitos adeptos, e portanto assumem cada vez mais, ou cada vez um maior, em termos de representatividade, não só de adeptos no geral, mas também relativamente aos grupos organizados de adeptos. Aliás, o caso do Sporting acho que é muito notório, as modalidades, o pavilhão João Rocha está sempre cheio. Portanto, a verdade é que as mesmas medidas, ou genericamente as mesmas medidas que são adotadas para um recinto esportivo, que é um estádio, portanto futebol, porque agrega mais pessoas, também têm de ser, ou começar a ser implementadas também nos pavilhões desportivos. E falo isto relativamente às cadeiras, portanto definitivamente sem cadeiras. Esta é a resposta mais taxativa que vos poderia dar. Aliás, é uma medida implementada pela Europa, como disse aqui o meu colega, uma medida implementada pela Europa, já existe em praticamente todo lado. Não vejo nenhum argumento contra o facto de se tirarem as cadeiras e se criarem safe standing areas para os adeptos poderem ver futebol, ou seja, que desporto de pé. Relativamente ao consumo de álcool, também um taxativo sim, dentro de álcool, ou seja, bebidas com baixo teor alcoólico, claro, é preciso fazer a ressalva. Bem, é uma ressalva que acho curiosa também, porque nos camarotes não existe essa limitação, não é? Portanto, pode ser curioso ou não. Ou pode ser um bom parênteses ou não, porque a verdade é que atualmente existem adeptos de primeira e de segunda, porque nos podem beber álcool nos camarotes e não bebidas com baixo teor alcoólico, como uma cerveja ou uma sidra nos camarotes. A maior parte deles também não pagam um bilhete como os outros adeptos que frequentam os recintos desportivos. E quanto ao adepto normal que senta onde quer que seja, o Estado parece que continua a ser um pouco paternalista, não o deixando de beber uma sidra durante um evento desportivo. O que é que acontece nesta matéria? Nós acreditamos, e isto é só um parênteses prévio, uma nota prévia, a verdade é que hoje em dia, e se qualquer um de nós for um recinto esportivo, vou dar o exemplo mais óbvio, a um jogo de futebol de uma das grandes equipas da Primeira Liga. Os adeptos reúnem-se nas imediações do estádio, chamadas relotes, nos bares, nas imediações do estádio. Não há qualquer controlo. Não há qualquer controlo do que é vendido, não há qualquer controlo do que é consumido. Não há, ou seja, o senhor da relote não me vai dizer: você está claramente embriagado, eu não lhe vou vender mais nenhuma cerveja. Isto é muito complicado de acontecer quando temos milhares de pessoas à volta de uma relote. Ao contrário, se nós conseguirmos prever, e o promotor desportivo tem essa capacidade de controlo, de definir o que vende, a quem vende e, sobretudo, em que estado é que a pessoa que está a comprar, não é? E existe essa capacidade, é muito mais fácil, as pessoas deslocam-se às imediações dos recintos desportivos com tempo, não ficam até à última hora só para beber mais uma sidra, mais uma imperial, não é? Comer mais uma bifana. Isto, enfim, facilita as entradas, facilita a revista, facilita o controle da polícia, porque as pessoas entram atempadamente nos recintos desportivos e não fazem filas com milhares de pessoas. Imaginem o Estádio da Luz com 5 mil pessoas para entrar 10 minutos antes do jogo. É claro que vai correr mal. Vai correr mal na revista, vai entrar muita gente que está claramente embriagada, porque também não há tempo para fazer uma melhor revista. Ao passo que, se as bebidas forem vendidas de uma forma controlada e na medida que o próprio promotor quiser ou bem entender, como por exemplo, se for um jogo considerado de risco, um jogo nomeadamente um Guimarães-Braga, se o promotor decidir que nesse jogo não há venda de bebidas alcoólicas, por que não? Por outro lado, não está provado que aumente a violência. Não está provado porque simplesmente não existe. Não temos factos. Não temos provas que nos digam em 100% dos crimes que ocorreram, 100% dos mesmos foram porque os adeptos estavam completamente embriagados devido à quantidade de bebidas que ingeriram dentro do recinto esportivo. Não havendo esses factos, eu não percebo por que não se há de implementar, se em princípio o controlo poderá ser muito maior. Acho que só traz vantagens esse controlo e essa possibilidade. E sobretudo porque nós estamos, quando falamos em desporto, falamos muito em violência, mas às vezes esquecemos do que é o principal do desporto, a segurança, a violência no desporto, a segurança no desporto. O desporto é para as pessoas irem ao fim de semana, aproveitarem o seu hobby com as suas famílias. E este ponto principal, às vezes com tanta, enfim, com tanta preocupação, às vezes esquecemos do que é o principal. Pode haver efetivamente muitos que lá estejam, se calhar não pelos melhores motivos, ou se calhar se embriaguem uma, duas, três vezes e causem problemas. Mas se calhar 99% das pessoas que lá estão não é para esse fim. E portanto acho que quando se legisla e quando se pensa, tem de se pensar sim, para que efeitos é que eu estou a fazer? Para que alvo? Quem é o alvo do que eu estou a fazer? Considerando, obviamente, esse 1% e é esse o motivo das preocupações. É esse 1, enfim, quem diz 1, eu não sei qual é a estatística, mas enfim, há de haver uma franja que merece também, naturalmente, a nossa atenção, porque é a franja desviante, mas a verdade é que isto deve ser pensado de uma forma positiva, sobretudo. Portanto, também de uma forma muito taxativa, sim, ao consumo de bebidas alcoólicas debaixo de outro esportivo, mas para todos os adeptos. Mas para todos os adeptos. Quanto ao facto de termos aqui algumas falhas na, quanto à sessão acessória aplicada da inibição de adeptos, a verdade é que, e ainda ontem estive presente num seminário organizado pela PSP, 100% dos adeptos inibidos de frequentar recintos desportivos estão inibidos por medidas judiciais e nunca por medidas administrativas. Isto pode-nos querer dizer alguma coisa? Pode querer dizer que, primeiro, o sistema administrativo não está a funcionar, e podemos ir atrás e perguntar, então será que a própria lei também está a funcionar? E depois, ao inverso, portanto, se no terreno não está a funcionar, porque existem adeptos inibidos de frequentar recintos desportivos que continuam a fazê-lo, isso quer dizer que no terreno nem essa inibição está a funcionar. Portanto, se calhar, tem de ser implementado, eu acho que a formação, passa também pela formação da polícia, chamar a atenção que efetivamente, e reparem, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, nós incluímos todos os adeptos na nossa esteira, se façam eles parte de grupos organizados de adeptos ou não, mas a verdade é que, de facto, o mau elemento tem de ser não é, erradicado, porque contamina também o bom elemento, com certeza que sim, ninguém aqui é a favor do crime, nem da violência, nem da falta de segurança dos recintos desportivos. Portanto, eu acho que trata sobretudo de olear uma máquina que claramente está a falhar. O que está a falhar, se calhar neste caso, nem é a lei, porque em termos de medidas judiciais elas estão a ser aplicadas, não é? Seja, e aí também concordo aqui com o que foi dito pelo meu colega, seja mais justo ou menos justo aplicar uma sanção deste género pelo deflagramento de um pote de fumo, isso aí também já são outras questões, mas a verdade é que a justiça está a funcionar, portanto existe inibição, a aplicação da sanção acessória. Porquê é que ela não está a ser cumprida? Se calhar porque a máquina propriamente assim não está oleada, não está talhada para esse efeito, e de facto aí o exemplo do visionamento dos jogos na esquadra é uma medida qualquer coisa, porque a verdade é que a maior penalidade que se pode aplicar a um adepto é coibi-lo de ver o seu clube, não é? Por isso é que é uma sanção acessória que efetivamente faz efeito, cumpre os fins da pena. Mas eu acho que, de facto, o que está a falhar é a própria máquina, a forma como as coisas estão a funcionar, talvez pela formação policial, e ter o cuidado especial não só também de legislar e fazer com que se aumentem os, portanto, a 100% as penas aplicáveis, trazer uma autoridade com poderes administrativos mais céleres e tudo mais, mas sobretudo e fundamentalmente no terreno fazer e perceber onde é que está o grande problema, porque eu acho que está efetivamente na máquina que não está a funcionar, no próprio sistema que não está a funcionar. Não sei se respondi da forma como esperava ou como queriam, mas só relativamente à última questão, acerca da segurança, efetivamente o Ponto Nacional de Informações de Futebol, bem, a própria lei define o que é um jogo de alto, médio e baixo risco, considerando que eu acredito que é um bocadinho falacioso falar em jogos que não sejam de alto risco, porque praticamente são todos. É importante dizer que determinadas medidas só se aplicam em jogos de alto risco. Se considerarmos clubes como o Sporting, Porto e Benfica, vá, Guimarães e Braga, aplicam-se a todos os jogos. E, portanto, há aqui um desajuste prático e teórico na lei que eu acho que também podia ser revisto de alguma forma. Efetivamente, a lei define aquilo que é um jogo de alto risco, quais as medidas de segurança a adotar em particular. Existe também o Ponto Nacional de Informações de Futebol, que é uma entidade que controla e que sabe precisamente que medidas tomar mediante que contexto. E isto até está plasmado em alguns documentos de ordem internacional, nomeadamente da Comissão Europeia, que nos dizem efetivamente, a lei prevê, mas à medida da aproximação do evento esportivo, é o próprio Ponto Nacional de Informações de Futebol que tem de canalizar e perceber quantos ingressos estão vendidos, quantas game boxes estão vendidas, quantos adeptos visitantes está prevista à chegada, quando se vende autocarro, se vende carro, por aí fora, quem são as equipas envolvidas e se é um jogo ou não de alto risco. E, portanto, conforme essa pesagem, no fundo, deve ser, obviamente, a instituição, o Ponto Nacional de Informações de Futebol, em conjunto com os próprios promotores, que devem zelar pela segurança de cada evento esportivo, mas de uma forma casuística, porque nem todos são idênticos. E esse também, a nosso ver, é um problema de que padece esta lei. Obrigada.
Muito obrigada. Senhores deputados, se têm mais algum esclarecimento? Ah, peço desculpa. Porque a Diana Ferreira, do Partido Comunista, tinha dito que estavam noutras comissões, e então dava a palavra à sua deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de também cumprimentar a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, o Diretivo Ultras 21, e agradecer também, naturalmente, a vossa disponibilidade para, mais uma vez, estarmos aqui a falar sobre estas matérias. Eu consegui ouvir o final das vossas intervenções, ou seja, por isso consegui, efetivamente, no fundo, ouvir aquilo, as preocupações que tenham sobre esta proposta de lei, designadamente a da violência, objetivamente, porque a questão do treinador espaçará, digo eu, muito à margem da vossa análise, embora também pudessem ter uma opinião sobre a mesma, como adeptos do desporto. Mas queria colocar aqui uma questão que se prende com uma preocupação que o PCP manifestou até na intervenção, quando foi a discussão na Generalidade, que se prende com a questão do cartão do adepto. Nós já, quando da própria tipificação e identificação dos adeptos em grupos organizados, tivemos profundas reservas sobre esta matéria e temos também algumas reservas com este novo instrumento do cartão do adepto. E era também perceber um pouco, enquanto adeptos, a vossa posição sobre isto. Porque o que nós entendemos é que estamos a fazer um registro que se soma já a registros que existem. Podemos estar a criar aqui também algum tipo de estigma que não nos parece positivo. O que nós afirmamos também anteriormente é que não se pode partir de um pressuposto de que um adepto, porque vai assistir a um determinado jogo, a uma determinada competição, ou até porque está integrado num determinado movimento, é à partida alguém que vai praticar um ato de violência ou um ato que pode ser considerado criminoso, porque não é o ser adepto que é mau ou que é crime. O que é crime é o ato que é praticado, seja ele praticado por um adepto que esteja integrado num destes grupos, seja ele praticado por outro adepto qualquer, num outro qualquer ponto do estádio, que não, ou de um espaço desportivo que não esteja integrado nos grupos organizados de adeptos. E esta é uma preocupação que temos, que tivemos a oportunidade de manifestar, e gostaríamos também de ouvir a vossa opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho, Partido Socialista.
Bom, muito obrigado. Apenas umas considerações e uma reflexão depois mais conjunta. Em primeiro lugar, uma declaração de interesses. Eu gosto muito de ir ver jogos de futebol, em particular, e o local do estádio onde eu gosto mais de estar é junto dos grupos organizados adeptos, e, portanto, independentemente de quando vou comprar o bilhete, só tenho pena que aquela zona seja mesmo atrás da baliza e que não seja um bocadinho mais central. Pronto, infelizmente não é, mas é a zona onde eu mais gosto de ver os jogos. Posto esta declaração de interesse, eu julgo que todos nós defendemos que os clubes querem ter dentro do estádio os melhores adeptos e que os grupos organizados adeptos também querem ter os melhores adeptos dentro do estádio. E, portanto, nós temos que nos lembrar que quando nós estamos a fazer esta legislação é tendo por princípio que quem vai ao estádio são adeptos que vão ao estádio para desfrutar do ambiente do jogo de futebol e não das condições de violência. Obviamente que a lei tem que ser capaz depois de ter instrumentos que possam, nos casos onde as coisas não correm pela positiva, de poder intervir. E parece-me que aqui, como foi dito pela Associação Portuguesa de Adeptos, que de facto as sanções acessórias e a aplicação obrigatória da sanção acessória, que é um dos principais fatores que pode levar a que as pessoas cumpram a legislação. Aliás, um dos melhores exemplos que nós tivemos é perceber que nos jogos da Liga dos Campeões ou das competições europeias há um conjunto de comportamentos que não acontecem e que acontecem nos jogos do campeonato da Liga Portuguesa. E, portanto, também se percebe que os adeptos são os mesmos, mas há um conjunto de comportamentos que acontecem nos jogos e que não acontecem noutros, nomeadamente o que diz respeito aos artefactos pirotécnicos em Portugal, essencialmente nessa área. E, portanto, nós entendemos que a sanção acessória deve ser um efeito muito importante, mas obviamente que dentro dos domínios, que estamos dentro do domínio administrativo, eu aqui não gosto de meter muita foice, que o direito não é propriamente da minha área, mas compreendo que há um conjunto de atos que, se forem praticados dentro de um estádio, as sanções possivelmente não podem ser administrativas. Posso uma arma branca de um ato pirotécnico, enfim, tem depois prazos legais estabelecidos e procedimentos que uma atividade que, do ponto de vista administrativo, nós não podemos com autoridade ultrapassar. No entanto, entendemos que a sanção acessória pode ser a chave mestra no sentido de moderar a participação de quem está no estádio, e não haverá obviamente pior sanção do que poder ter um adepto na hora de um determinado evento esportivo numa esquadra ou da GNR ou da PSP. Salientamos aqui que depois também tem que haver sensibilidade por parte de quem aplica a lei para que isso seja mesmo possível, porque hoje, se um adepto estiver impedido de entrar num recinto esportivo ou se tiver que se apresentar na esquadra, é preciso definir que tipo de evento esportivo pode ir assistir, porque se for um adepto do Porto, Benfica ou Sporting, a toda hora e a todo momento está a haver um jogo de uma competição qualquer desse mesmo clube. Aliás, um exemplo que eu tinha dado numa outra audição: se um adepto gostar muito de ciclismo, na primeira prova do calendário em Portugal, que é a Volta ao Algarve, se decidir causar um distúrbio, certamente que a sanção acessória não poderá ser ele não assistir à Volta a Portugal, porque ela decorre durante vários dias e no horário quase de manhã até à tarde. Apenas um comentário, uma proposta que foi feita pelo Diretivo Ultras 21, que tem a ver com a nova figura para as questões pirotécnicas, que é uma proposta vossa. Nós entendemos no grupo parlamentar do Partido Socialista que não será de todo uma prioridade para inscrever na lei. Há organismos e instituições próprias que já o fazem, nos parece de todo relevante, mas achamos particularmente interessante a vossa proposta de que se o grupo organizado de adeptos estiver no estádio a uma determinada hora, que seja estipulada pelas forças policiais, que eles obviamente têm que estar à altura do início do jogo, que devem estar dentro do estádio, e portanto isso aplaudimos, e acho que deve também as obrigações por parte de quem promove o evento esportivo também devem estar plasmadas na legislação, e portanto estamos disponíveis para aceitar esse contributo. Depois, ainda na questão pirotécnica, apenas uma nota que também nos parece relevante e que nós temos que analisar ainda de forma mais profunda, porque a legislação apenas permite artefactos de classe 1 do ponto de vista pirotécnico. Bom, e se calhar aqui temos que ver uma nova forma de classificar. Eu percebo que a PSP tinha todo o interesse, ou as forças de segurança, em classificar logo por classe 1 e fica resolvido. Mas o que é certo é que de classe 1 estamos a falar quase daqueles foguetes de aniversário em que um adepto pode acender no estádio. Portanto, só quem nunca foi a um estádio é que pode prever isso, ou uma força de segurança, que obviamente tem umas preocupações muito mais restritas com a segurança, mas também julgamos que aqui devemos revisitar. Confesso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda não analisou em pormenor que outros tipos de artefactos, mas também somos sensíveis a esse aspecto, a essa legislação, porque de facto não pode ser assim tão geral como é. E portanto, agradecer obviamente a vossa disponibilidade. O nosso objetivo é mesmo este, é que num diálogo mais de malha fina possamos falar de questões que nos parecem importantes. Se de facto consideramos que é importante responsabilizar o adepto, também vão perceber que a venda de bebidas alcoólicas, zonas sem cadeiras, podem também ser importante para que os adeptos sintam mais conforto no estádio, e acho que é para isso que nós devemos trabalhar. E portanto, da minha parte é tudo.
Sr. Deputado Joel Sá.
A questão que eu, entretanto, tinha, a deputada Diana Ferreira do Partido Comunista já colocou, que era sobre o cartão do adepto, a vossa opinião era extremamente importante. Portanto, eu não vou repetir a pergunta, porque é basicamente a mesma questão. Obrigado.
Muito bem.
Apenas uma nota relativamente ao cartão do adepto, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê com bons olhos que se possam registar do ponto de vista coletivo, e nós entendemos que é imprescindível haver o registro dos adeptos que estão naquela zona do recinto. O que nós entendemos é que é importante é que possam ser feitos por organização ou a título individual, se assim a pessoa o entender. Por exemplo, o meu caso.
Muito bem. Esta última questão, porque a lei estabelece que os grupos organizados adeptos se tenham que se transformar em associações para se poderem... A questão é, até que ponto é que essa obrigatoriedade não é um... E gostava de ouvir a opinião relativamente a esta matéria que o Sr. Deputado Carvalho falou, e bem, até que ponto é que a obrigatoriedade de se tornar um ente coletivo, uma associação, é um entrave depois a que eles se possam registar, e se podem os próprios clubes, na vossa ótica, serem eles mesmos a registarem esses clubes organizados adeptos, já agora. E creio que é para terminar, portanto, não sei se o Filipe tinha, se quer, então pronto, passava a palavra ao Filipe.
Eu queria ainda responder ao doutor em relação ao doutor Cardoso. pronto, com sensibilidade então para estas áreas. Em relação àquilo que tinha falado de parcial, pronto, acontece é que é difícil hoje em dia com os instrumentos que temos, ou seja, temos uma sweatshirt, temos um capuz, temos quase todos nós que frequentamos os estádios usamos o cachecol, portanto é uma coisa que se pode facilmente, ou seja, não estou a dizer com isto, mas é um bocado impossível, e se quisermos, Bernardo, eu percebo a questão do tapar a cara mas é lógico que uma pessoa nunca vai entrar tapada num estádio, e tem tantas câmaras, quase todos os estádios têm, nas entradas dos adeptos têm as câmaras, portanto é fácil, com o controle, lá está aí passando um bocado para a conversa do cartão, ou seja, eu estou a falar pelos grupos organizados, estamos todos, eu falo do diretivo, estamos as pessoas registadas, ou seja, falar um bocado aqui, como a deputada do PCP falou, também de estar a sobrepor já uma obrigação que já temos tudo registado, estar a obrigação de um cartão, não sei como é que se depois controla. Portanto, se já temos uma base de dados onde os frequentes adeptos que vão ao estádio, o cartão não vejo, sinceramente, uma grande vantagem, porque também o controle obrigava, lá está um processo administrativo e com os clubes e com a polícia, não sei bem como é que... Lá está, mas ficando um bocado, também falando no ponto que falou da bilheteira e ali do... Lá está, está na lei praticamente as coisas regulamentadas, a polícia consegue ver com os clubes e com a assistência e com a previsão da hora e das equipas que se vão defrontar o grau de risco, portanto, acho que até por vezes, sinceramente... O grau de risco é sempre visto por excesso e às vezes não se justifica, apesar de ser, por exemplo, um Sporting Benfica, sei lá, numa modalidade de hockey patins, já não é a mesma coisa que um Sporting Benfica no futebol. Ou, não quer dizer que não haja necessidade, mas também muitas vezes a proporção das forças pelos adeptos, sinceramente, também às vezes é desproporcionado, e com isso também não, às vezes não é que não haja necessidade, mas ser canalizada para outras coisas. Não sei se passa a palavra.
E eu dava para passar a palavra a Marta Gens.
Sim.
Muito bem.
Obrigada. Bom, relativamente à questão da deputada Diana, cartão do adepto, não. Claro que não. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, mas a verdade é que nós, em termos deste tipo de práticas, às vezes dizemos muito que gostamos de estar a par das práticas, melhores práticas europeias. O cartão do adepto é uma péssima prática europeia que já deixou de ser implementada há cerca de 10 anos na Europa. E, portanto, não há... Ou seja, é possível estruturar outras alternativas. A Itália... Como?
O último mundial.
Diferente, diferente. Estamos a falar da legislação, mais especificamente para grupos de adeptos em cada país, ou seja, a legislação nacional destinada a grupos de adeptos. Na Polónia, por exemplo, que é um caso, já dei este exemplo, que é um caso épico em termos de violência no desporto, e isto estamos a falar de Portugal, estamos a falar na Polónia, quer dizer, não tem mesmo nada a ver. Na Polónia não há cartão do adepto, existem outros mecanismos que é possível. Eu acho que o excesso de regulamentação vai levar a que as pessoas deixem de ir ao desporto, ponto. O excesso de regulamento, as pessoas, lá está, as pessoas vão ao desporto para se divertirem, porque é sábado à tarde, porque é domingo à tarde. Agora eu, para levar uma bandeira de 1,5 metros por 1,5 metros que o meu filho fez, eu tenho de ter um cartão do adepto para entrar na zona destinada aos grupos, especialmente destinada aos grupos organizados de adeptos, porque senão na bancada central a bandeira não entra e depois eu acabo entre a porta 2 e a porta 3 com o meu filho com 30 minutos de jogo a decorrer e é que nós acabamos por ir para casa. E foi isto que aconteceu em Itália, perdeu cerca de 1 milhão de euros neste excesso de regulamentação quanto a ser adultifoso. Tanto que agora em Itália é um dos exemplos mais conhecidos relativamente à questão do cartão do adepto e que, enfim, perdurou mais tempo e teve outros contornos também excessivamente, excessivamente apertados em termos de regulamentação. E a próxima época será a primeira época do adeus à tisseira adultifoso. Não é? Portanto... E, portanto, a verdade é que nós podemos seguir outros exemplos, outros bons exemplos, como o exemplo dinamarquês, que estruturou soluções alternativas com os promotores desportivos, porque as responsabilidades não podem ser só assacadas aos adeptos, não é? E, portanto, a estrada tem de funcionar nos dois sentidos. A responsabilidade de muitas coisas também é do promotor desportivo, porque é que o promotor desportivo também não pode colaborar nesta questão da identificação. E reparem, nós não temos nada contra a questão da identificação. Ora, essa não é nada disso. Agora, mais uma identificação singular quando já tem inscrição obrigatória no IPDJ. Já tenho o cartão de cidadão, o cartão de eleitor, o cartão do mini-preço, o cartão da gasolina, o cartão do adepto, para ir ver desporto. Nós consideramos excessivo e que é um excesso de regulamentação e que vai ter um efeito contraproducente no desporto. E estamos a falar só da Primeira Liga, porque se falarmos de outros clubes, se eu for ver um jogo ao Grupo Esportivo de Loures, que é ao lado da minha casa, não há torniquetes, portanto também não há de haver cartão do adepto. Mas imagino que os adeptos do Grupo Esportivo de Loures são considerados adeptos de alto risco. O jogo é catalogado como um jogo de alto risco, a lei diz. E, portanto, num sítio onde não há torniquete, eu acho que não faz sentido uma implementação de um cartão. De um cartão que prevê que o bilhete tenha de ser adquirido de forma virtual e não há outra forma de aquisição. Portanto, a não ser que, de repente, a associação seja presenteada com uma regulamentação da legislação que me permita deslindar todos estes nós que eu agora vejo, que eu confesso que acho muito difícil... Também pelo exemplo, pela prova do exemplo europeu e a prova que ele já nos trouxe, ou eu acho que é contraproducente ao desporto. E lá está, estamos a esquecer dos 99% de pessoas que vão ao desporto ver desporto. E, portanto, parece-me que podiam ter sido, há sempre margem para estudar e para resolver as questões de outra maneira, sem ser pela via do excesso da regulamentação, principalmente quando se fala em desporto. Esta relativamente à questão do cartão do adepto. Não me recordo das outras questões. Já não me recordo.
O registro das...
O registro, precisamente, exatamente. Eu bem parecia que ainda havia aí outra questão. O registro, bem, a nosso ver, o registro existe desde 2009 e desde sempre, parece-nos a nós, que é um registro inconstitucional. Porque ninguém tem de ser constituído como uma associação para ser adepto e ver um jogo sentado num grupo de organizados de adeptos. É outra questão, existem inúmeras formas legais, inúmeras figuras jurídicas que não implicam deveres fiscais, deveres notariais, deveres registais, que é o que uma associação implica, eu sei. Deveres notariais, uma escritura de constituição da associação custa cerca de 500 euros. É preciso isto tudo para... Como? Há clubes em Portugal que obrigam a que os membros dos grupos organizados de adeptos sejam sócio do clube, e isto faz sentido, e o promotor não tem o registro. Claro que tem. O promotor, através das gameboxes dos bilhetes da época, não sabe quem entra. Sabe. Para quê? Mais registro, mais associação, mais encargos de natureza fiscal, de natureza... Bem, não sei. E a verdade é esta, e o princípio que subjaz a isto é que ninguém tem de se constituir como associação, ninguém tem de ser obrigado a fazer parte de uma associação para fazer o que quer que seja. E, portanto, aqui estamos no limite desta, aqui naquela linha muito fina que separa, e muito ténue que separa, uma norma de uma norma inconstitucional. Existem inúmeras figuras, os grupos civis, a constituição de grupos civis, por exemplo, a obrigatoriedade dos sócios serem, aliás, dos membros dos grupos organizados de adeptos serem sócios dos clubes e o promotor ter esse registro. Quer dizer, lá está, existem formas estruturadas para evitar o excesso de burocracia que estamos a trazer ao desporto por causa de 1% de adeptos que queremos erradicar. Julgo.
Acho que sim. Acho que. E essa última parte também foi muito elucidativa. Bem, então queria agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos. Se acharem que ainda podem entregar algum contributo escrito, creio que.
Para aproveitar aqui e falar aqui na questão da pirotecnia,
okay.
Que se falou, caso do nível de, que é um, que é, eu acho que isso é. Não digo para agora, mas acho que é bastante importante porque isso faz parte do espetáculo e proibir lá está, vai trazer com que se deflagre outro tipo de pirotecnia que se calhar ainda é pior daquela, como estamos a falar de um fumogénio e está provado que especialmente na Alemanha e até os clubes, os próprios clubes fazem espetáculos de pirotecnia controlado com os bombeiros. Portanto, acho que só tínhamos a evoluir, porque se é possível, se o desporto, as próprias televisões fazem os spots publicitários com as tochas e com as coisas todas. Ou seja, estamos aqui a querer fazer uma publicidade positiva, mas depois na prática vamos reprimir isso tudo. O que leva a que depois os jovens, se calhar, não lhe deixam entrar com fumo ou não veem aquele espetáculo que desejariam, ou o próprio ultra-adepto, e vai, se calhar, entrar pela socapa, como se costuma dizer, e perdendo um bocado o controle, não é? Isso também acho que era um assunto que para posterior acho que também deviam ter um bocadinho mais de ação. E queria também falar aqui um bocado de lá está, um bocado destas condições que falámos do adepto e dos estádios que a gente paga bilhetes bastante voltados, valor voltado, e que acho que na Alemanha conseguiram regulamentar os preços dos bilhetes. Eu acho que é um bom exemplo, que, ou seja, aquele grupo de adeptos que viaja, por lá não estamos a falar, nós especialmente diretivo, vamos a todos os jogos, portanto, modalidades, vamos hoje, vamos amanhã, vamos fora, vamos em casa, estamos presentes em todo o lado. E isso também distingue um bocado, quer dizer, portanto, não é a mesma coisa que um adepto vai e gasta um bilhete durante um mês ou de 15 em 15 dias. E este respeito um bocado por o bilhete, por o preço, também acho que devia ser, ao menos ter uma regulamentação a nível de... não, mas para os grupos que lá está, só estamos a falar de exigências e de repressões, é uma questão também que... sim, mas na Alemanha foi o governo que regulamentou o preço, o máximo. Não estamos a dizer que para os adeptos vão a todo lado, o máximo é 15 euros. E Inglaterra, e não tem havido aí, não é por isso que os clubes são menos ricos ou mais ricos e cada vez têm mais os estádios mais cheios. Queria também deixar aqui um bocado, portanto, estamos a falar aqui uma associação de adeptos, e estou a falar aqui também como uma associação, mas é uma claque, mas é diferente, estamos a falar de uma associação de adeptos, eu estou a falar de Goa, porque vocês me possam perceber mais. Lá está o adepto que não vai, que eu como referi, não vai só uma vez ou de 15 em 15 dias, e acho que isso também é importante em relação à questão da legalização, porque eu percebo, para uma central, e gostava também de ver as crianças poderem entrar num estádio com uma bandeira, e não dizemos, mas pronto, são restrições de segurança que aqui não... Pronto, mas depois na prática, depois, claro, portanto, estamos a falar aqui de objetos pirotécnicos, coisas, mas quando, pronto, temos também a dificuldade a nível das bandeiras e de qualquer outro tipo de material que nos possa, às vezes um tambor, para podermos marcar o ritmo para o apoio. Mas pronto, era deixar um bocado também isso pelo menos na generalidade, a gente conseguir cumprir o que está na lei e depois não ver todos os compromissos que a gente tenta cumprir na lei, mas depois no revés também não nos sentirmos um pouco nos deveres da lei connosco. Era um bocado também deixar isso aí. O cartão também acho que não vem acrescentar grande ou nada mesmo, porque só vai tirar a gente do estádio.
Muito bem, então muito obrigado mais uma vez pela vossa participação, pelos vossos contributos. Então vá, força. Muito bem.
Queria só deixar uma nota final, porque acho que fundamentalmente todos os aspectos que nos faziam assim mais moça foram aqui abordados. Contudo, eu acho que há um aspecto fundamental que começa nas definições do próprio diploma. Para já começa na razão de ser do próprio diploma, que é sobre violência. Depois, as definições do adepto, ninguém fala, não há uma única definição que diga o que é um adepto. Uma. Bilhete, promotor, ponto nacional de informações de futebol, grupo organizado de adeptos, de resto não há, boa. Não existe a figura do adepto. Não existe? O espectador, não é espectador, o cliente, não há adepto. Não é? Não há adepto. Nós temos uma convenção que Portugal ratificou em 2018, em agosto de 2018, que é a convenção acerca de uma abordagem integrada de segurança e serviços, jogos de futebol e outros eventos desportivos, que estabelece a figura do stakeholder, que é uma figura à semelhança das melhores práticas que acontecem na Europa, que é os adeptos sentam-se em todas as mesas que é suposto sentarem-se, porque são parte integrante do desporto. E sem eles não há desporto. Acreditem ou não, e não há que ter medo de o admitir. O desporto, no geral, sem adeptos, não existe, não é nada. E, portanto, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, não existe. Pese embora, a minha tristeza é precisamente esta, e era só esta nota final que eu queria deixar. Nem nas definições, e portanto apelo ao grupo de trabalho, nem nas definições aparece uma definição do que é um adepto, sendo ele o elemento mais importante do desporto. Era só isto. Obrigada.
Muito bem. Muito bem, então, muito obrigado, acho que terminamos bem. E também queria terminar como comecei, na sensibilidade que nós tivemos de vos chamar cá também e também agradecendo os vossos contributos, precisamente para ouvirmos aquilo que são as vossas sugestões, as vossas partilhas, sendo certo que este é um processo que nunca vai ser o processo ideal, mas estamos a caminhar no sentido de melhorar aquilo que existe e, portanto, é esse o nosso contributo. Obrigado.